As principais notícias você escuta no podcast Caboing em Alta.
Olá, eu sou Amanda Ramalho e está no ar o Caboing em Alta. Em poucos minutos, você fica por dentro de várias novidades, como a grande aceitação do Pix no comércio, o smartphone dobrável que está previsto para este ano e a despedida do ator Luiz Gustavo. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Caboing em Alta. E a utilização do Pix no segmento de pagamentos digitais do comércio varejista, tanto físico quanto online, quase dobrou entre o primeiro e o segundo trimestre deste ano. É o que aponta o estudo Pix Gematos. O levantamento indica que a modalidade lançada no ano passado representava 1,16% do volume total de transações nos três primeiros meses de 2021. Já ao final do segundo trimestre, o número saltou para 2,16%, podendo fechar o ano com 3,4% se os vetores de crescimento forem mantidos. Cada vez mais popular, o Pix também tem atraído golpistas. Na tentativa de melhorar a segurança, o Banco Central limitou as transações em R$ 1.000 no período noturno, enquanto o Procon sugeriu um limite ainda menor. De acordo com um especialista em vazamentos, Evan Bless, o Google deve mesmo lançar um smartphone dobrável da família Pixel antes do final deste ano. Bless contou em seu perfil no Twitter que o aparelho de fato sairá em 2021. Com o codinome Passport, o dispositivo já estaria há 2 anos em desenvolvimento e, se comparado com o também aguardado Pixel 6, valeria a pena ser conferido. E a partir de agora, o acesso a doadores de medula óssea no Brasil será muito mais fácil, bastando apenas a consulta em um aplicativo de celular. O Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, o REDOME, lançou um aplicativo que permite o pré-cadastro de doadores. A fase experimental do programa começou em janeiro e 489 pessoas fizeram o pré-cadastro. Dessas, 129 foram a um hemocentro. O aplicativo está disponível para celulares com sistema operacional Android e iOS. E um teste brasileiro barato, sensível, portátil e pouco invasivo pode facilitar o diagnóstico da hanseníase e, assim, ajudar a tratar a doença antes de aparecerem os primeiros sintomas. Criado em parceria entre a Universidade Federal de São Carlos e a Universidade Federal do Paraná, o teste facilita o diagnóstico da doença, já que ele dá a possibilidade de detecção de anticorpos em pacientes com predisposição. O teste brasileiro já foi patenteado e agora os cientistas aguardam empresas interessadas para fazer a produção em larga escala. E pesquisadores do Departamento de Nanoengenharia da Universidade da Califórnia criaram uma vacina contra a Covid-19 à base de feijão fradinho, mais conhecido como feijão de corda. Os resultados de testes com duas vacinas tiveram sucesso com camundongos, que desenvolveram uma grande produção de anticorpos neutralizantes contra o coronavírus. Os novos imunizantes ainda têm a vantagem de não precisar de armazenamento em baixas temperaturas. Além disso, o baixo custo favorece a produção em grande escala, graças à tecnologia que utiliza vírus vegetais. E no que depender da Xiaomi, o modo de ver o mundo será mais digital graças ao Xiaomi Smart Glasses. A empresa divulgou na última semana que está desenvolvendo óculos inteligentes e que em uma das lentes se transforma numa tela monocromática. O consumidor poderia navegar na internet, ver mapas, fazer chamadas de voz, exibir notificações e mensagens, além de capturar fotos. O aparelho ainda não tem previsão de lançamento nem expectativa de preço, mas tem chamado a atenção dos amantes das tecnologias. Segundo um relatório, as fábricas de fake news nas redes sociais começaram a trabalhar meses antes das eleições presidenciais de 2020 nos Estados Unidos. O documento ainda aponta que quase metade da população norte-americana foi exposta à desinformação gerada por fazendas de trolls europeias criadas para disseminar informações falsas online. Desde as eleições de 2016, o Facebook busca maneiras de reprimir a desinformação nas suas redes, mas, de acordo com o estudo, seus próprios algoritmos ajudaram a espalhar o conteúdo enganoso. As fazendas de trolls teriam atingido cerca de 140 milhões de norte-americanos por mês na corrida para a eleição presidencial de 2020. E o piso salarial dos professores brasileiros nos anos finais do ensino fundamental é o mais baixo entre 40 países avaliados em um estudo da Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico. Os rendimentos dos docentes brasileiros no início da carreira são menores do que os de professores em países como México, Colômbia e Chile. Os professores brasileiros têm salário inicial de pouco mais de 13 mil dólares anuais. Na Alemanha, por exemplo, o valor passa de 70 mil dólares. E faleceu ontem, dia 19, o ator Luiz Gustavo. Um dos grandes nomes da TV brasileira, o ator que nasceu na Suécia e estreou na Globo em 1976, foi vítima de um câncer no intestino. Além de interpretar grandes personagens, Luiz foi destaque como Tio Vavá no seriado Sai de Baixo, entre 1996 e 2002. O corpo do ator foi cremado ainda ontem em uma cerimônia restrita à família e amigos no portal crematório de Itatiba. E o Cabangue em Alta fica por aqui. Lembre-se que a pandemia ainda não acabou e se você precisar sair, vá de máscara. Eu sou Amanda Ramalho e até o próximo Cabangue em Alta.